tributarista, mestre em direito, foi presidente da OAB, diretor da SIC. Temos acompanhado e falado sobre as reformas que estão em andamento, a reforma da Previdência, agora em discussão a reforma tributária, tem também o Pacto Federativo. Nesta semana, mais precisamente a partir de hoje, o ministro Guedes, também o presidente Bolsonaro, encaminhando outras medidas para o Congresso, para que haja a retomada do crescimento com mais vigor, a geração de empregos. Na semana passada, nós conversamos aqui com o economista, o professor Lúcio Schauer, com um pensamento bastante positivo no que diz respeito à retomada do crescimento econômico com mais vigor para os próximos anos. E eu começo com o doutor Juliano, daqui a pouco, como advogado tributarista, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária, mas vamos falar um pouquinho sobre a segurança jurídica, porque parece que a questão econômica está caminhando, embora tenha que andar com mais velocidade, mas ainda me parece também, pelo menos alguns analistas têm dito, que precisa mais segurança jurídica em alguns encaminhamentos para que se tenha mais firmeza para os investimentos, para que os investimentos aconteçam. Doutor Juliano, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês nessa manhã.
Se questiona muito o lado jurídico, algumas inseguranças que existem. Como é que o senhor vê esse campo? Está melhorando já?
Está melhorando, né? E o aceno do governo federal é de deixar isso muito claro, né? É quase que um mantra da equipe econômica que o ambiente de investimento no Brasil tem que trazer segurança jurídica. Porque é óbvio, investidor algum vai tirar o dinheiro dele de uma aplicação financeira em que está seguro para colocar num negócio em que, quando ele entra no negócio, as regras são uma e durante o andar da carruagem, durante a execução daquele negócio, as regras mudam, tornando o ambiente mais hostil, a perda de dinheiro. Então é muito mais fácil deixar o dinheiro numa aplicação financeira. Nós temos que entender isso. O investidor, e não é um investidor, qualquer pessoa normal, inteligente, ela não vai trocar o certo pelo incerto. E infelizmente no Brasil, como também acontece em outros locais, a falta de segurança torna o ambiente hostil, um ambiente temerário para que o investidor aplique o seu dinheiro. O governo federal, né, e aqui hoje em dia tempos difíceis, né, sem qualquer viés político, não importa, mas este governo federal sempre deixou muito claro que ele quer transformar o ambiente de investimento brasileiro num ambiente menos hostil, menos burocrático, mais objetivo, porque é um ambiente insano, e algo muito caro, que é a segurança jurídica que você falou, quer dizer, regras claras. Eu vou fazer um investimento, eu sei o que eu preciso para investir, eu sei quais as regras, qual é a expectativa de retorno, eu tenho a tranquilidade de que as regras não serão alteradas, porque isso mata qualquer investimento. E nós tivemos tanto problema no passado recente, de médio prazo, que o cenário é hostil, né? Os investidores, enquanto realmente não tiverem um sinal claro de que a maneira vai ser mais segura, eles não vão investir. Prova disso é o próprio pré-sal, os leilões que estão sendo feitos, trazendo os investidores para o Brasil, mostrando que realmente o ambiente é diferente, que nós queremos dar segurança para eles. E se isso não acontecer, é muito claro, o investimento não vem. Isso tem que ser dito como um mantra. O cidadão brasileiro tem que entender isso. Não há investimento sem segurança.
Mas além do governo federal, doutor, a gente vai aí para a alta corte, por exemplo, vamos lá para o Supremo, algumas manifestações dos ministros ou muitas brechas que fazem com que os pensamentos... Claro que nós vivemos uma democracia, cada um pode pensar de um jeito, mas dentro de uma coerência, isso, como é que o senhor analisa? Esses fatos que aconteceram por último aí?
Tomás, o Supremo é um pouquinho à parte. Ele tem, né, uma decisão do Supremo pode impactar na economia, mas não é tanto a função dele, seria algo indiferente. O que importa é, na economia, no cenário de regulação estatal, há essa ideia realmente de tornar o ambiente jurídico bem mais seguro. O Supremo, quando eventualmente chamado a decidir alguma ação que tenha esse envolvimento, é uma variável incontrolável, né? A gente não sabe direito, não é uma ciência exata, 2 + 2 = 4.
Porque o pessoal tem falado o seguinte, que muitas vezes a decisão é política e não técnica.
E realmente ela é. Agora, claro, né?
Mas o Supremo, a decisão tem que ser técnica, absolutamente técnica.
Ela tem que ser técnica, mas na prática ela não é.
Consegue.
O Supremo, nós temos N situações aí em que a decisão foi muito mais de cunho político ou de cunho econômico. Então, por isso que eu falei antes, o Supremo é uma variável indecifrável, uma variável sobre a qual ninguém tem controle. Graças a Deus que, na questão econômica, o Supremo não tem tanta ingerência. Uhum. Ele pode ter, assim, alguém que participa de um leilão público e perde, daí ele dá uma decisão para participar ou para mudar, mas se for bem feito o cenário econômico, o ambiente de investimento for seguro, com regras claras, tanto na legislação quanto nos contratos públicos, o Supremo não vai conseguir atrapalhar, né? Porque muitas vezes ele atrapalha. Então nós temos que tomar esse cuidado. Agora, ele pode, né, em casos pontuais, ter uma decisão que atrapalha? Pode. Só que o Supremo já está percebendo que a sociedade não aguenta mais, né? Está esperando dele decisões que auxiliem a sociedade e não atrapalhem. Mas eu acho que o ambiente, quando está um pouquinho separado dele, dá para a gente ter essa perspectiva boa.
Em relação à reforma tributária?
Nesse momento, o samba do crioulo doido, né? Então, por vários motivos. Primeiro, porque nós temos, no mínimo, 3 ou até 4 propostas agora que estão em discussão. Né? Uma de um conterrâneo nosso, do Auli, ex-deputado, ex-secretário de Fazenda, já veio até aqui em Cascavel a convite da SIC falar sobre a proposta dele. Aí existe a proposta do deputado Baleia Rossi, que também está tramitando no Congresso. Existe a proposta do governo, que não está bem claro, que são essas 3. Então já começa por aí, né? Tudo que se fala em tributário é complexo. A reforma é a mesma coisa, mas precisa contextualizar primeiro, né? Que há necessidade de uma reforma, isso é incontroverso, né? Não tem ninguém que discorde disso, e há anos se fala isso. Mas por que ela não é feita? Por vários motivos, mas em especial porque há uma discussão com os estados em relação ao ICMS. Os estados, ao longo do tempo, perderam muita arrecadação. E você mexer hoje no ICMS é uma questão muito cara para os estados. Eles têm medo de perder mais receita, então eles são refratários a qualquer tipo de discussão de reforma, ou eram, pelo menos. Mas isso era o grande nodo, tá? Então é muito estranho tudo. Por quê? Porque é incontroverso que tem que ter reforma, mas não se conseguia. De novo, mérito desse governo. A verdade é essa. Ele tocou no assunto, usou como bandeira, e alguma coisa vai sair. Até pelos próprios dizeres do presidente, já se percebe que não é a reforma ideal. Nós já estamos preparados para isso. O problema é que o tema é tão complexo que, além de nós termos hoje 3 ou 4 propostas, ninguém nem sabe quais delas que irão realmente aí que irá para votação no Congresso, os críticos existem das 3. Né? Tem gente que detona o projeto do Auli, tem gente que critica o projeto do Baleia Rossi, tem gente que critica o do próprio governo. O secretário-geral da Receita, Marco Sintra, foi exonerado porque ele defendia o imposto sobre movimentação financeira e continua defendendo, né, no Twitter dele. Até ontem eu sigo ele e vi os posts que ele fala que haveria uma possibilidade de um único tipo de tributo incidente sobre a operação financeira. Aí existem os detratores. Então, assim, é um cenário muito maluco, né? Um cenário maluco em que há a convergência de que tem que ser mudado, mas para qual modelo não se sabe, né? Fala-se no IBS, que é um melhor do IVA. Nós não teríamos tempo aqui, né, nessa manhã de nos adentrarmos a todas as especificidades e complexidades.